Olá, sou Francisco, bem-vindo ao podcast 9R3. Hoje vou resumir e analisar o livro, coordenado por Cláudia G. Antelo, Terapia Ocupacional, Inovações, Abordagens e Práticas Transformadoras, é uma obra coletiva de não-ficção profissional publicada pela Literary Books International em 2024. Foi em 264 páginas. Reúne contribuições de profissionais brasileiros e norte-americanos para discutir práticas contemporâneas da terapia ocupacional em diferentes cenários de cuidado. Seu foco não é apresentar uma única escola teórica, mas aproximar recursos, avaliações, raciocínios clínicos e experiências aplicadas à vida cotidiana dos usuários. A sinopse informa a presença de temas como integração sensorial, bandagem funcional, adequação postural, reabilitação neurocognitiva PERFET e protocolos avaliativos, relacionados a campos como saúde mental, reabilitação física, educação, assistência hospitalar e domiciliar. Também são mencionados desafios associados ao TEA, à hanseníase, ao acidente vascular encefálico e à inclusão escolar. Assim, o livro se configura como um panorama interdisciplinar e orientado à prática, interessado em mostrar como intervenções ocupacionais podem favorecer participação, funcionalidade, autonomia e adaptação às demandas concretas do cotidiano. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a diversidade de cenários evidencia a amplitude da terapia ocupacional contemporânea. Um aspecto central da obra é sua organização em torno de múltiplos contextos de atuação, incluindo saúde mental, reabilitação física, inclusão social, educação, atendimento hospitalar, cuidado domiciliar, pediatria e gerontologia. Essa abrangência é relevante porque a terapia ocupacional não se limita à recuperação de funções corporais. Seu objeto envolve as possibilidades reais de a pessoa participar de atividades significativas em suas rotinas, relações e ambientes, ao reunir autores com experiências especializadas. O livro sugere que o planejamento terapêutico precisa considerar simultaneamente condição de saúde, demandas ocupacionais, barreiras ambientais e objetivos definidos com o usuário e sua rede. A presença de temas como TEA, hanseníase e acidente vascular encefálico ilustra a heterogeneidade dos públicos atendidos, sem reduzir a prática a diagnósticos. Em cada contexto, a questão clínica tende a mudar na escola. Importam participação e acessibilidade, na reabilitação, desempenho e retomada de papéis. No hospital, adaptações possíveis diante de limitações agudas. No domicílio, a viabilidade das estratégias na vida diária. O valor do recorte está justamente em relacionar conhecimento técnico a settings concretos, evitando tratar a intervenção como procedimento descontextualizado. Em segundo lugar, métodos e recursos são apresentados como instrumentos de raciocínio clínico, não como identidades profissionais. A obra aborda recursos como integração sensorial, bandagem funcional, protocolos avaliativos, adequação postural e reabilitação neurocognitiva PERFET. Essa seleção importa menos como catálogo de técnicas do que como demonstração da pluralidade de instrumentos disponíveis para responder a problemas ocupacionais distintos. A própria perspectiva associada à coordenação editorial enfatiza que abordagens não substituem o núcleo profissional da terapia ocupacional, elas precisam ser escolhidas e articuladas a partir das necessidades da pessoa, de seus contextos e de sua participação cotidiana. Essa é uma distinção importante em uma área na qual métodos específicos podem ganhar grande visibilidade. Uma técnica pode contribuir para movimento, regulação sensorial, conforto postural ou desempenho funcional, mas não define por si só o objetivo terapêutico nem garante pertinência clínica. A intervenção exige avaliação, formulação de metas e revisão dos resultados no cotidiano. Ao incluir recursos de naturezas diferentes, o livro favorece uma leitura integrativa. Conhecimentos corporais, ambientais, cognitivos e sociais podem se complementar. O ponto comum não é a fidelidade a uma sigla ou procedimento, mas a construção de cuidado individualizado, eticamente justificado e orientado para atividades com significado. Em terceiro lugar, a articulação entre avaliação e intervenção desloca o foco para desempenho ocupacional mensurável. A menção a protocolos avaliativos indica que o livro atribui lugar relevante à investigação estruturada das demandas funcionais antes da escolha das intervenções. Em terapia ocupacional, avaliar não significa apenas listar déficits ou classificar sintomas. Significa identificar quais atividades são importantes para a pessoa, como elas realiza, que fatores facilitam ou dificultam sua participação e quais mudanças são viáveis no ambiente e na rotina. Esse processo dá base ao raciocínio clínico e reduz o risco de aplicar recursos por hábito, modismo ou disponibilidade. A adequação postural, por exemplo, pode ser pertinente quando interfere em conforto, alimentação, mobilidade ou acesso a tarefas. Protocolos podem ajudar a acompanhar a evolução, mas seus resultados precisam ser interpretados à luz da realidade do usuário. Ao reunir práticas voltadas a condições complexas e a dificuldades do dia a dia, a obra reforça a ligação entre avaliação, definição de objetivos e reavaliação. O benefício dessa abordagem é tornar mais explícita a justificativa das decisões terapêuticas. O profissional não trata uma função de maneira isolada, mas investiga como ela repercute em autocuidado, aprendizagem, comunicação, lazer e outros papéis. Trata-se de uma orientação aplicável a diferentes faixas etárias e serviços. Em quarto lugar, inclusão escolar e dificuldades alimentares mostram que a funcionalidade depende de ambiente e rotina, ao incluir inclusão escolar e dificuldades alimentares entre seus temas. O livro amplia a noção de reabilitação para situações ordinárias, que frequentemente determinam qualidade de vida e participação social. Esses campos exigem olhar para além do indivíduo. Na escola, obstáculos podem estar na organização das tarefas, nos materiais, no espaço, nas expectativas da equipe e nas formas de interação, e não somente nas habilidades da criança. Uma atuação ocupacional consistente busca compreender como tais elementos afetam acesso, permanência e engajamento nas atividades escolares, nas dificuldades alimentares. A análise também tende a integrar componentes sensoriais, posturais, motores, comportamentais, familiares e contextuais, sem pressupor que uma explicação única seja suficiente. A contribuição do livro, conforme sua apresentação, está em colocar esses desafios ao lado de condições de saúde mais reconhecidas, sinalizando que demandas cotidianas merecem investigação clínica cuidadosa. Essa aproximação é coerente com uma profissão orientada por ocupações comer, brincar, aprender. Circular pela comunidade e cuidar de si são atividades concretas, atravessadas por significado e relações sociais. Intervir, portanto, pode envolver treino de habilidades, adaptação de recursos, orientação a cuidadores e mudanças no contexto, conforme os objetivos e as possibilidades de cada caso. Por último, a composição coletiva aproxima a especialidade sem perder o eixo da autonomia e da participação, a participação de mais de 30 autores. Provenientes do Brasil e dos Estados Unidos, segundo a divulgação editorial, diferencia o livro de manuais centrados em uma única especialidade ou modelo de intervenção. A pluralidade pode oferecer ao leitor contato com experiências de áreas como pediatria, gerontologia, acupuntura, saúde funcional e práticas hospitalares e domiciliares. Essa característica tem uma implicação formativa, mostra que a terapia ocupacional opera em rede com outros saberes, mas preserva um eixo próprio, voltado à relação entre pessoa, atividade, ambiente e participação. A diversidade de capítulos também pede leitura crítica. Nem todo recurso será aplicável a todos os serviços, populações ou objetivos. E a transferência de uma prática para outro contexto exige análise de evidências, competências profissionais, condições institucionais e preferências do usuário. Em vez de prometer uma fórmula universal, a proposta editorial parece valorizar a circulação de repertórios para apoiar decisões situadas. Para estudantes, isso ajuda a perceber a extensão do campo. Para profissionais, pode servir como atualização e comparação de práticas. O elemento unificador é a busca por autonomia e funcionalidade, entendidas de modo contextual, não como independência abstrata, mas como ampliação possível da participação nas atividades que organizam a vida cotidiana. Em conclusão, terapia ocupacional e inovações. Abordagens e práticas transformadoras é indicado sobretudo a terapeutas ocupacionais, estudantes de graduação e pós-graduação e profissionais de saúde que atuam em equipes interdisciplinares. Pode ser particularmente útil a quem busca ampliar repertório sobre campos de prática sem confundir diversidade técnica com substituição do raciocínio clínico. Pela apresentação disponível, o leitor encontrará uma obra de atualização profissional que conecta recursos específicos, como integração sensorial, bandagem funcional, adequação postural e reabilitação neurocognitiva, a problemas de participação presentes em saúde, educação e vida comunitária. Seu ganho prático está em estimular perguntas mais qualificadas, qual ocupação está comprometida, que barreiras sustentam essa dificuldade, que metas fazem sentido para a pessoa e quais estratégias são realizáveis em seu contexto. Intelectualmente, o livro favorece uma visão menos fragmentada da profissão, ao situar métodos como ferramentas articuláveis e não como rótulos autossuficientes. Em comparação com livros introdutórios ou manuais dedicados exclusivamente a uma técnica, destaca-se pela composição coletiva e pela variedade de settings e populações abordados. Essa amplitude, porém, também indica que ele funciona melhor como panorama temático e fonte de reflexão aplicada do que como tratado exaustivo de cada abordagem. Para leitores que desejam reconhecer conexões entre avaliação, intervenção, ambiente e cotidiano, a obra oferece uma porta de entrada consistente para debates atuais da terapia ocupacional brasileira. Se você quiser apoiar Cláudia G. Antelo, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!